Fala galera, tá começando mais um Café na Madrugada Podcast, seu podcast das madrugadas. E hoje nós vamos falar de uma das maiores franquias de games de terror, também do gênero survival horror de todos os tempos, que é Resident Evil. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. É brincadeira, galera. Esse podcast está sendo transmitido lá na Atroz FM, tá? Então você aí que está me ouvindo, boa noite. Espero que goste do podcast, né? E para quem está me ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou por outras plataformas de áudio, você pode estar nos ouvindo lá na Atroz FM. Tá, é uma web rádio, todas as terças e quintas, a partir da meia-noite, você tem um encontro marcado comigo, lá na Atroz FM. Né? Para você poder ouvir a Atroz, é muito simples. Basta você baixar o aplicativo da Rádios Net, né? Você pode encontrar no, na Play Store ou na Apple Store, né? Ou em outra plataforma de aplicativo. E aí você abre a Rádio Net, procura lá atrás para poder ouvir a gente. Tem outros podcasts também bem interessantes lá, tá? Para você poder ouvir. Né? Tem um Café com a Dani, tem o Isentão Cast, enfim, vários outros podcasts também que você pode encontrar lá. Na mesa do Boteco, também bem legal, bem divertido, tá? Você pode estar encontrando, entre outros, né? E também está ouvindo notícias, música, tá? É uma rádio bem bacana para vocês. E de noite, é claro, poder ouvir esse podcast, tá? Também nos sigam também no Instagram, tá? O arroba Café da Madrugada Podcast, tá? Tudo junto. Lá você vai poder saber de todas as nossas postagens, os próximos podcasts. Se você quiser, também pode falar comigo lá, tá? E para você que tem algum tipo de negócio ou trabalha com rede social também, né? A gente também está disponível para fazer parcerias também, tá? Divulgação, né? É só você entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Né, mandar um direct e a gente pode conversar, tá bom? Sem mais delongas, né? A gente vai entrar no, na pauta de hoje, que é Resident Evil, né? Ou no Japão, Biohazard, né? Que na tradução, se eu não estiver errado, é risco biológico, né? No inglês é Resident Evil, né? Que seria a residência maldita ou maligna, ou residência do mal. Não me dou muito bem com o inglês, né? Eu acredito que o primeiro nome, né? Biohazard é bem melhor e faz muito mais sentido com a franquia, né? Mas para a gente poder falar dela, né? A gente vai ter que voltar lá no tempo, né? Lá nos anos 90. Ali entre 95 e 96, né? Onde foi lançado o primeiro jogo, né? Para quem já é ouvinte já antigo do podcast, geralmente eu falo muito de filmes e séries. E esse é o primeiro podcast que eu trago falando sobre games, né? Eu até pensei em convidar alguém, né? Para poder falar sobre game, né? Principalmente Resident Evil. Por exemplo, meu amigo Daniel Bueno, né? Ele também tem uma página muito interessante, né? Que é a Roleplay Zone, né? Também tem o meu amigo JG, né? Do Infinity Geek, entre outros. Mas o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco mais uma conversa sobre a franquia em si, do que uma coisa, uma análise de jogabilidade apenas, né? Mas eu não vou falar do cinema, não vou falar dos filmes que saíram, né? Até porque, para quem já conhece a franquia há mais tempo, sabe que a história dos filmes é bem diferente da história dos games. Então eu seria um pouco meio que. Não faria muito sentido eu falar do cinema antes de falar dos games ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse podcast ficaria mais longo do que qualquer um outro que eu já tinha feito. Né? Mas a questão hoje é que nós estamos no oitavo jogo, né, da franquia, né, em ordem cronológica, tá? Para quem não sabe, o primeiro jogo aí, se não me falha a memória, foi em 1996. A franquia tem 25 anos, né? A mesma idade que eu tenho. E o primeiro jogo foi feito ali para plataforma de PlayStation 1, né? Para quem é mais velho sabe o que eu tô falando. E o primeiro jogo, né? Foi incrível, cara. Eu me lembro que eu jogava na casa dos amigos, né? Porque eu não tinha PlayStation. E a primeira vez que eu joguei, eu achei aquilo incrível, né? Ele era muito diferente dos outros jogos. Ele era um jogo baseado em terror, né? Mas ao longo do tempo a gente foi descobrindo que na verdade ele era uma coisa muito mais além do que aquilo, né? Ele tá enquadrado no gênero survival horror. Para quem não sabe, é um gênero, é um literalmente como a palavra já diz, né, sobrevivendo ao horror, né? Basicamente é um gênero de jogo onde você precisa resolver puzzles, né? Resolver enigmas, decifrar códigos, achar itens, abrir portas, pegar suprimentos, munições, né? E a característica maior nesse tipo de jogo é a munição escassa, né? Você precisa poupar e economizar suprimentos, munições, para você poder subir, passar das etapas, né? Eu até recentemente voltei a jogar Resident Evil 2, né? O primo da versão lá do PlayStation 1, não o remake. Né? E deu pra matar um pouco da saudade e um pouco da raiva que era jogar o jogo, né? Mas, enfim. O primeiro jogo, né? Ele faz mais. Faz mais sentido esse nome de Resident Evil, né? Já que o primeiro jogo, se passa inteiramente, né? Praticamente todo na mansão, né? Pra quem nunca jogou esse jogo, né? Pra você que nasceu nos anos 2000, talvez. Se passa numa mansão, né, onde uma equipe, né, de policiais, a equipe Bravo, que seria como uma versão do BOPE, digamos assim, que foi mandado para investigar algumas coisas que estavam acontecendo na redondeza. E a equipe acaba se deparando com alguns ataques de alguns cachorros ali, né, que você não sabe direito o que está acontecendo. E aí toda aquela equipe, ela vai para essa mansão. E aí é onde o jogo todo se passa. É muito interessante. A primeira vez que eu joguei, eu achei incrível, né? Para quem é mais velho, né, dos anos 90, a alta tecnologia do PlayStation 1 era algo assim muito fantástico. Existiam jogos que eles eram muito ruins no gráfico, muito ruins, né? Os jogos de futebol que não me deixam mentir. Mas existiam outros jogos que eles conseguiam tirar muito proveito do desempenho do videogame em si. E o Resident Evil conseguia fazer isso. Eu me lembro da célebre cutscene, né? A cena inicial, que quando o jogo te apresenta os personagens, né, ele te apresenta a Jill Valentine, o Chris Redfield, o Robert Wesker, o Barry, né? Esses são os personagens que estão ali no jogo, né, que vão fazer parte da trama. E é muito legal mesmo, né? Aparece até uma personagem, né, que é a Rebecca Chambers, mas ela nunca é uma personagem jogável, né? Cara, pensando agora, nossa, tá me dando muita nostalgia. De verdade. E no jogo você acaba controlando dois personagens, né? Você pode escolher jogar com a Jill ou jogar com o Chris. Os dois têm pontos positivos e outros pontos negativos. Como, por exemplo, se não me engano, se você jogar com a Jill, é relativamente mais fácil, porque o inventário dela é muito maior, né? Tem muito mais espaço. Você, se não me engano, já começa com uma arma, né? Então fica muito mais fácil de você fazer as coisas. Já com o Chris é bem diferente. O inventário dele é menor, se não me engano, ele não começa com uma arma. Enfim, tem várias coisas ali, né? Tem os seus acertos e os seus defeitos ali em jogar com os dois. Mas é muito interessante. O Resident Evil, ele é um jogo que você precisa. Não é um jogo. Ele te dá uma tensão, mas é bem diferente de outros jogos de terror. Como, por exemplo, Outlast, ou Silent Hill também, que é da mesma época, basicamente. Outlast, ele te introduz num universo de um filme de terror de verdade, né? Aquele jogo é bem assustador até. Ou, por exemplo, o Nightmare Friends, eu sempre esqueço o nome. Eu sempre chamo esse jogo de terror do o jogo dos bonecos que te dão um susto, sabe? Aquele onde que você é um segurança, né? De um parque, acho que é um restaurante. Não, não é um restaurante. É um negócio onde faz festas infantis, né? E aí você precisa tomar conta do lugar e os bonecos acabam criando vida, né? Eu particularmente eu não gosto muito desses jogos. Eu sou mais do survival horror, sabe? Tem um pouco de ação, você precisa resolver as coisas, mas você ainda tem o poder de se defender, né? Diferente desses jogos, como Outlast, onde você basicamente você só precisa correr, você só pode correr e se esconder. Nunca existe um confronto direto entre seu personagem ou a criatura em si, né? Alguns gostam muito de Outlast, por ele dar essa sensação. Outros já detestam pelos motivos que eu já dei. E o Resident Evil, ele consegue fazer isso muito bem. Ele tem uma tensão, porque você não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você acaba é mais calmo, mais tranquilo do que Outlast, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo ele te dá uma tensão, um suspense muito diferente dos outros jogos de terror, principalmente do survival horror. E os chefes, né? Os bosses ali, muito clássicos, né? E o primeiro Resident Evil foi um sucesso ali, né? E trouxe muitas coisas boas com ele. Em ordem cronológica, nós temos outros jogos, mas a franquia também conta com os seus spin-offs, né? Que são jogos derivados da franquia, né? Não necessariamente ele se passa ao mesmo tempo, né? Da trama principal, mas tá no mesmo universo, né? Existem vários spin-offs por aí, né? Como Resident Evil Outbreak. Tem o Resident Evil 0, que alguns dizem que faz parte da franquia, outros dizem que é um spin-off, então eu não vou ficar entrando muito aqui nesse assunto. A gente também tem o Resident Evil Raccoon City Chronicles, alguma coisa assim, Crônicas de Raccoon City, né? A gente também tem, mas acho que o mais famoso, e por muitos dos fãs, e eu também, vejo como o melhor spin-off da franquia, que é Resident Evil Código Verônica, aonde você controla a Claire Redfield e o Chris Redfield também no jogo. E, bom, o primeiro foi um sucesso e marcou muito a minha infância, né? E aí a gente tem o terceiro, né? O terceiro. Terceiro não, né? Segundo, perdão. Eu falei do Código Verônica, falei terceiro. O segundo filme, o segundo jogo, perdão. O segundo jogo da franquia, que é Resident Evil 2. que é conhecido por muitos como o melhor da franquia, né? E é esse que eu tô jogando recentemente. Ele é muito bom mesmo. Ele conseguiu manter um pouco da linha do primeiro, aquela tensão. Ele conseguiu manter o gênero survival horror, né? Aquela questão de você poupar munição, economizar itens para você poder ter lá na frente, né? E com uma história até também interessante. Toda aquela questão de você matar os zumbis e tal. E Resident Evil não é só matar zumbi, né? Mas eu vou falar mais pra frente sobre isso. E no segundo game, a gente entra na outra questão, que é a história de Leon Kennedy e da Claire Redfield, né? A mesma que eu falei do Código Verônica. Mas em ordem cronológica, esse seria a primeira aparição dela, né? Já que o Código Verônica é um spin-off, né, da franquia. E nessa história a gente acaba acompanhando a história desses dois, né? O Leon, ele é um policial, né, que tá indo para ser, para trabalhar em Raccoon City. E ele acaba indo a um posto de gasolina e lá ele encontra a Claire Redfield, que é a irmã do Chris Redfield, né, que foi o protagonista do primeiro game. E ela tá indo para a cidade para encontrar com o irmão, que ela tá desaparecida e tal. Os dois acabam se juntando, indo para a cidade juntos, e acaba tendo um acidente e os dois acabam se separando. É muito interessante, porque quando esse jogo foi lançado, ele trouxe uma coisa, um conceito diferente até, que era você comprava dois discos. Sim, ele era separado. O jogo era separado em dois CDs, né? Campanha A e campanha B. A campanha A, se não me engano, é a campanha do Leon, e a campanha B é a da Claire. Tecnicamente não muda muita coisa, não. Você vai para os mesmos lugares, só que com desafios um pouco diferentes e armas diferentes, né? Mas essas dificuldades são as mesmas e basicamente os mesmos boys, assim. Quase não muda nada, assim, né? A Claire você enfrenta um boss e o Leon ele enfrenta outro, mas em tese é quase a mesma coisa. É tudo monstro gigante com garras enormes. E assim como o primeiro, e eu achei isso muito interessante, a primeira parte do jogo, a primeira e grande parte do jogo, ela é toda construída na delegacia, né? Assim como o primeiro, onde grande parte da trama ficava ali envolvendo na mansão, aqui a gente também tem, só que uma questão que é a delegacia. Aí você pensa, pô, mas tecnicamente é uma delegacia menor, né, que o primeiro jogo, né? É uma mansão e tal, tem vários quartos, salas secretas, né, catacumbas, aquelas coisas. Só que aqui é bem diferente, já que a delegacia anteriormente era um museu, né? E eu achei até interessante esse conceito que é o jogo Trash, né? Que não era uma delegacia normal, né? Era uma residência, né? Um lugar que ele era um museu que depois fechou e se tornou um departamento de polícia. O que é muito interessante, é bem legal até. E só que ao mesmo tempo ele é meio confuso, sabe? Tipo, tem algumas portas que você só pode abrir, como por exemplo, com pedrinha, tá ligado? Eu fico imaginando como é que era trabalhar naquele lugar, tá ligado? Imagina o cara chegar assim pro chefe, né? Fala assim, pô, cara, eu tô com aqui um documento aqui, eu preciso entregar pra corregedoria. Ah, o cara, não, meu amigo, você vai lá, você vai ter que passar por esse lugar aqui, esse corredor, né? Virando à esquerda, aí você vai ter que pegar a pedra do olho do tigre, vai ter que abrir a porta. Essas coisas, né? Você vai ter que resolver um puzzle ali, você vai ter que colocar umas estátuas ali empilhadas num lugar e outro para você poder passar. É bem nesse nível também, né? É bem curioso a gente ver isso, né? E o jogo, é claro, também foi um sucesso, né? Hoje você consegue encontrar essa, uma versão onde tem a campanha A e a campanha B, né? Mas assim, é muito legal de verdade. Eu voltei a ser criança jogando, né? Pra você ter uma ideia, eu tô jogando no celular, né? É uma versão de Nintendo 64, que é dito por muitos como um milagre do Nintendo 64, né? Um jogo de PlayStation 1, né? Rodar no Nintendo 64, que era muito limitado se comparado com o PlayStation 1, né? É por isso que eu consigo jogar pelo celular, né? Mas, enfim, é uma nostalgia sensacional, sabe? É que nem um cara muito velho jogar Sonic, sabe? É uma coisa assim que a galera de hoje em dia não vai entender, sabe? Eu vejo que a minha geração, a gente sofreu um pouco mais, né, com essa questão de tecnologia e tal. Por exemplo, eu mesmo, os jogos que eu joguei, a maioria deles eu joguei na casa de amigos, sabe? Não tinha aquela coisa de ter videogame, né? Meu primeiro videogame foi um Dynavision, pra você ter uma ideia, né? Aquele, meu pai comprou, né? Porque eu ia muito na casa do meu primo, né? Ele tinha um Mega Drive, né? Mega Drive era muito maneiro, o Mega Drive. O Mega Drive, ele era alta tecnologia na época, porque o Mega Drive, se você não tivesse, se não tivesse cartucho, né? As famosas fitas, você tinha um jogo na memória dele, que era o Sonic. Então, se a criança não tivesse dinheiro para comprar um cartucho, ela ficava jogando só Sonic, né? E não sei se meu pai queria que eu parasse de pedir jogo emprestado, videogame emprestado para jogar na minha casa. Ele comprou o Dynavision. E meu pai comprou basicamente porque era 94 jogos. Então, assim, não, meu pai tem essas coisas. Meu pai, por exemplo, meu pai gosta de sorvete de napolitano. Por quê? Porque é um sorvete que tem 3 sabores. Então, tecnicamente é uma economia, né? Você não precisa comprar tantos sorvetes. Você compra um que tem 3 sabores, né? Diferentes, né? Ah, eu quero comer só de morango. Tu come só de morango. Ah, quero só chocolate. Come só de chocolate, né? Enfim, é economia, né? Economia, né? E o meu primeiro videogame, né, foi um PlayStation, né? 94 jogos, jogo pra caramba. Eu joguei todos, inclusive, né? Tinha muitos deles muito bons, né? Muitos bons mesmo. Depois que eu fui descobrir que todos eram jogos do Nintendinho, da época do Nintendinho ainda. Então, alguns eram até do Atari, inclusive, né? Mas eram legais, bem, bem bacana, né? O Dynavision, se eu não me engano, era da Tectoy, né? Uma empresa aqui do Brasil. Ainda tem, e ela é famosa por fazer esses consoles, assim, sabe? Acho que o mais famoso deles é o Polystation. O Polystation, se não me falha a memória, ele é um videogame. Eu não sei se ainda tem ainda, galera. Não sei. Tô por fora, legal. Mas antigamente ele era um videogame que era de fita, né? Mas ele tinha um design, né? O modelo do console era como, por exemplo, o modelo de PlayStation. Então você comprava um PlayStation, quando você abria a tampinha, era para botar uma fita, sabe? E vários deles, né? Tem um PlayStation 2, que era de fita, mas ele tinha um design do PlayStation 2, né? Enfim, vários e vários. Cara, essa é a maior enganação do mundo, sabe? Acho que quantas crianças não ficaram iludidas, né, com o pai dando PlayStation, né? Enfim. E foi um marco, né? Até hoje é famoso esse Resident Evil, né? Inclusive foi o primeiro, né, dessa leva de remakes, né? O primeiro teve até um remake, mas ele não é muito famoso, né? Ele saiu para PC e para GameCube, né? O GameCube, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Ele é até caro, relativamente ele é caro. Ele basicamente é um PlayStation em formato de um cubo. Basicamente isso. Não tem muita diferença assim, não, né? Mas o preço, que ele era até mais, relativamente mais caro, né? Ele fez mais sucesso nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Então a gente entra no Resident Evil 3, que também ficou muito famoso, até mais famoso que o Resident Evil 2, né? E esse eu me lembro que eu joguei mais até. Joguei mais do que o segundo e o primeiro. E em ordem. E nessa parte ele meio que fica meio turvo, sabe? Porque tecnicamente, em ordem cronológica, o primeiro Resident Evil ele se passa antes dos eventos do segundo e do terceiro. Mas o terceiro jogo, ele se passa antes dos acontecimentos do segundo. O que é muito bizarro. Como, por exemplo, alguns personagens que você vai encontrar na campanha da Claire no Resident Evil 2, eles sofrem certas alterações no terceiro jogo. Como, por exemplo, vai chegar um momento que você vai entrar na delegacia, você vai encontrar um policial, né? E esse policial, ele vai estar ferido, né? E aí você vai entrar em contato com ele, conversar com ele, depois você vai voltar naquela sala e ele vai ter virado um zumbi, né? Enquanto na campanha do terceiro jogo, né, com a Jill, ele ainda tá vivo, ele ainda vai ser mordido, né? Então são essas leves alterações, né? Tem um outro personagem também que aparece na campanha da Jill no terceiro jogo, que ele se fere. E depois que ele vira zumbi, né? Que se você conseguir, tem um macetezinho, né? No segundo jogo, se você não pegar nenhum item até chegar na delegacia, né? Você vai chegar na delegacia e tem uma espécie de túnelzinho, né? Que você desce nas escadas, você vai encontrar esse zumbi, que era o amigo da Jill, que se transformou em zumbi, né? E no segundo game, você tem um personagem chamado Mr. X. Esse Mr. X, meu amigo, ele é muito chato, porque ele é muito imprevisível, né? Ele não é tão ameaçador quanto pensa. A segunda forma dele, que é a mais ameaçadora, né? Que você encontra lá pro final do jogo. Mas a primeira é muito de boaça. Você enfrenta ele, nocauteia, né? Porque ele não morre. Você nocauteia ele e você consegue pegar alguns itens, né? Ele larga algumas munições, né? Isso é curioso, porque o cara larga munição sendo que ele não usa arma ali pra te enfrentar. Então, né? Fazer o quê? No remake, eu achei muito interessante, porque ele é até mais ameaçador do que no segundo, né? O original, digamos assim, né? Ele é muito mais ameaçador, né? Até porque também, né? O auge da tecnologia, né? Mais realista. Então dá pra fazer um trabalho muito melhor, né? Mas ele naquela época, meu amigo, que o dali era alta tecnologia, então imagina o boss como é que era, né? Então no terceiro jogo, eles conseguiram fazer um trabalho muito melhor até. Eles pegaram todo o conceito que eles tinham do primeiro e do segundo e melhoraram. Bom. Como ele passa antes dos acontecimentos do segundo, você também vai passar pela delegacia. Vai ter algumas diferenças, por exemplo, tem algumas portas que você. Acho que, se não me engano, tem uma porta que você não abre no Resident Evil 2, mas você vai conseguir abrir no Resident Evil 3. Alguns puzzles você vai conseguir realizar da mesma forma que você realizou no segundo, entre outros. Algumas salas que você não vai entrar, não vai estar disponível para você e tal. Né? Mas você não passa tanto tempo assim na delegacia quanto você passou no segundo jogo, né? E uma das maiores surpresas, né? Um dos melhores aproveitamentos do jogo foi a apresentação do Nemesis, né? Aquele boss ali que ele te perturba e ele é assustador porque ele é muito imprevisível, né? Eu me lembro que o primeiro jogo que eu comprei foi um Resident Evil 3. Eu não tinha videogame na época, mas eu tinha um emulador. Para quem não conhece um emulador, o emulador ele era um programa de computador que você instalava, que ele fazia o computador ler jogos, né, de videogame. Por exemplo, eu tinha um emulador de PlayStation 1. Então, com esse emulador, eu conseguia colocar o CD de PlayStation 1 e o computador lia normalmente, né? Era muito legal. Inclusive, se você tivesse controle para PC, também funcionava do mesmo jeito. Você poderia operar ou pelo teclado ou pelo joystick, se você tivesse. Né? Enfim, tem emulador para PlayStation 2, depois tem emulador para PlayStation 3, enfim, vários e vários. Hoje em dia nem precisa tanto, né? Até porque eles fazem jogos para todas as plataformas hoje em dia. Então, não tem muita necessidade de você utilizar emulador. Mas na época, foi o primeiro jogo que eu comprei. Eu comprei esse, né? Eu comprei na época nas lojas, nos camelôs, né, da vida, né? Onde eu moro. E na época eu acho que cada jogo era R$ 5 e tinha promoção de 3 por 10, né? E o cara era até malandro, né? As novidades ele deixava pra vender mais caro, né? E os jogos que eram, né, que já tava ali muito tempo, ele botava pra promoção. Ah, 3 por 10. E um deles eu consegui achar foi o Resident Evil 3. O Tekken, né? Que eu também adorava jogar. E o outro, eu não me lembro agora qual foi o outro que eu comprei. Eu comprei três. O outro, acho que era Twist Metal. Twist Metal era um jogo de corrida onde você podia destruir os outros carros. É muito legal também. Talvez eu traga ele um dia aqui pra vocês. Falar um pouco desse jogo, que também é bem legal. Eu joguei muito esse jogo, né? O Resident Evil 3 no computador. E eu me lembro que eu passava muito mal com o Nemesis, né? Já logo nos primeiros momentos que você entra na delegacia, você já enfrenta ele, né? E cara, e o jogo era muito legal porque ele te dava uma tensão logo de cara. Porque quando ele aparecia, a tela ficava com um efeito de negativo. Então, tipo assim, mano, é agora ou nunca, tipo. E o jogo era muito inteligente porque ele te dava uma opção. Ou você fugir dele, ou você enfrentar ele. Se você enfrentar ele, existe uma possibilidade de você morrer muito grande, né? Agora, se você quiser fugir, ela entra na delegacia e pronto, né? Mas você vai encontrar ele mais pra frente de qualquer jeito. Se você enfrentar ele ali, assim como o Mr. X, né? Que é o boss do segundo jogo, ele vai deixar alguma arma, munição, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, mas se não me engano, acho que é uma arma que ele vai deixar no caminho para você poder pegar. Existe também a questão de opção de dificuldade. A opção de dificuldade é até interessante, porque se você for um cara que vai tipo no fácil, né, o jogo ele te dá um fuzil. Basicamente isso, ele te dá uma porra de um fuzil pra enfrentar um monte de zumbi, tipo, de boaça, sabe? Mas se você for no normal e no difícil, eles te dão uma pistola, o que deixa as coisas mais tenso ainda, né? E é bem legal até. Então vão existir alguns momentos no jogo que você vai ter essa opção, né, de ou correr dele ou enfrentar ele. Dependendo da sua estratégia, vai ser interessante você enfrentar ele ou às vezes não, né? E diferente dos dois primeiros, o Resident Evil 3 ele tem um pouco mais de ação até. Você enfrenta mais inimigos, a história é muito mais comprida, a história ela se passa muito mais fora da delegacia. Então, você passa mais tempo na cidade, você vê o que está acontecendo na cidade, o que aconteceu, né? Alguns outros personagens aparecem, né? Então, é muito legal mesmo, né? E é o mais divertido, na minha opinião, de todos ali, né? Enfim, maravilhoso, é incrível. Bom, até o terceiro jogo, a franquia ela tinha se estabelecido no survival horror. Mas, de fato, ela nunca se aprofundou muito na questão do terror. Acho que é interessante se fosse feito isso mesmo, sabe? Até mesmo pela capacidade do PlayStation na época. Mas era a época do Resident Evil 4 e na época do PlayStation 2, que foi também revolucionário, né? Naquela época os gráficos eram muito melhores, mais fluidos do que o PlayStation 1, e os jogos não sofriam tanto as limitações do console quanto o seu antecessor. Então chegou Resident Evil 4. Mas o Resident Evil, ele passou por várias alterações ao longo da sua franquia, né? Isso que é o mais interessante e o que leva ao título do nosso podcast. Porque ele conseguiu dividir várias opiniões e vários fãs da época com o advento dos jogos da franquia e principalmente de Resident Evil 4. Resident Evil 4, ele conta a história do Leon, né? Que a gente acompanhou ele nos eventos do Resident Evil 2. E nessa história, ele acaba sendo mandado para uma missão onde ele tem que encontrar a filha do presidente, né? A Ashley. Olha que personagem. Meu Deus do céu, eu sofri muito com aquela garota. Você acaba indo para uma missão, se não me engano, acho que é na Espanha, eu acho. E você acaba entrando em contato com uma vila, né? E lá eles têm um vírus, né? Eu não falei muito do vírus, não é? Mas do segundo, do terceiro, do primeiro, do segundo, do terceiro, tem a citação do vírus G, né? O G-vírus, né? Que seria esse vírus que traz os mortos de volta à vida, né? Eles viram zumbis. Já aqui a gente tem um outro vírus, que é o Las Plagas, né? Que ele não seria um vírus, né? Seria uma espécie de bactéria, né? Uma criaturazinha que era injetada na corrente sanguínea da pessoa e ela se desenvolvia, né? Popularmente, se fosse uma coisa da vida real, né? Assim, se fosse nos nossos dias, seria tipo uma lombriga, né? Você come, né? Tem uma lombriga e você fica crescendo, né? É basicamente isso, né? E você vai enfrentando todos os monstros ali e tal. Então, eu gosto do Resident Evil 4, gosto mesmo. E de fato, ele conseguiu equilibrar muito bem a ação, que é frenética, com o terror, com a ambientação de terror, né? Eu achei muito legal. Para quem já viu filmes como O Sacrifício, ou até mesmo A Vila, né, do Shyamalan, né, a Colheita Maldita, né, vários desses filmes onde se passa numa fazenda ou num vilarejo secreto com rituais macabros, né, vai se sentir familiarizado no jogo, né? Enfim, e vários boss que tem no jogo, né, de gigante até, se não me engano, um dragão tem no negócio, enfim, né? E é muito legal. A primeira parte, eu não me esqueço da primeira parte do jogo, que é quando você chega na vilazinha, né? E você tem que enfrentar lá os moradores. E chega uma hora que o sino começa a tocar, e é clássico, né? Eles ouvem aquilo, eles falam, la campana, é hora de rezar, tenemos que ir. E todo mundo vai entrando na igreja e você fica sozinho naquele lugar e aparece lá Resident Evil 4. Que já mostra, né, como é que vai ser a tua situação ali, meu amigo. Vai ser tenso ali. Vai ser bem legal, né? E, enfim, essa atmosfera de terror é o que mais fascinou também a galera. E a questão também da ação, que ele é mais frenético do que os seus antecessores. Mas muita gente já tava ali que gostou, mas ficou meio tipo assim, pô, cara, né? O Resident Evil 4, ele trouxe muito mais conceito de terror, mas ele conseguiu deixar a galera, né, ok. O problema foi Resident Evil 5, que, de novo, a gente tem esse mesmo conceito, né? O personagem ir para um lugar diferente, né? Um país diferente. E nessa, você acompanha a história do Chris, né, que foi protagonista do primeiro e do segundo jogo. Aqui ele volta como um agente que tem que investigar um vírus novo, né? E ele também tá ali à procura de o Robert Wesker, né, que apareceu no segundo, no primeiro jogo, e também apareceu em outros jogos, como por exemplo o Código Verônica, né? Esse aqui ele tem uma jogabilidade parecida do Resident Evil 4, né? Você tem uma parceira ali, né, que é a Shiva. Ela é uma agente africana, né? Ele tá na África, né? Então você acaba enfrentando zumbis ali, zumbis africanos, né? E cara, esse jogo foi polêmico quando ele saiu. Por quê? Porque muitas pessoas, né, a Capcom ficou com medo do jogo ser classificado como um jogo racista. Por que racista? Porque o Chris, ele é um branco. Um cara branco indo pra África e ele vai enfrentar zumbis africanos, que são negros. Ou seja, um branco matando um monte de cara, pessoas negras. Então a Capcom ficou com muito medo da galera achar ruim, né, e achar que o jogo possa estar mandando uma mensagem ruim para as pessoas. E aí eles colocaram a Sheva ali para fazer ali um meio termo ali, né, ser a parceira dele e tal. Até que é ok, né, o jogo é ruim, mas não por esses motivos, né. E de fato ele traz muitos conceitos do quarto jogo, né. Até tem gigante também, da mesma forma que tem no quarto, né? Mas esse aqui ele é muito mais pautado na ação. Ele é muito mais ação do que terror, né? E o que já diferenciou muita gente, né? A galera que gostou do 4 olhou torto pro quinto. De fato, eu também não gostei muito do quinto. Ele é muito mais ação e eu não consegui me conectar tanto como eu me conectei com os primeiro, com o segundo e com o terceiro, e também não ficou tão legal assim quanto o quarto jogo. Mas, de certa forma, ele é um bom jogo de ação, mas ele faz muito do survival horror que já tinha sido estabelecido no, nos jogos anteriores, né? Mas você tem um retorno, né, o plot twist, né, contar um pouco aí dando spoiler para vocês, o plot twist que é a Jill Valentine, ela tava viva, né? No jogo, no quinto jogo, acaba dando aí que uma missão em que os dois estavam participando, a Jill acaba ficando desaparecida. E a gente acaba descobrindo que ela estava viva e sendo controlada pelo Wesker. E você acaba, evidentemente, salvando ela. Esse jogo, ele, cara, ele é muito, tipo assim, ele não é ruim, né? Ele é bem feito, a jogabilidade dele é bacana, ele tem muita ação, mas ele foge muito do que a galera gostava, sabe, anteriormente. E literalmente, ele faria mais sentido, né, nessa frase. Isso não é Resident Evil, né, que é muito clássico ali, os fãs mais antigos falarem disso, né. E acaba meio que você dando um pouco de ok, eu até entendo que você não goste, mas pô, é bacaninha, divertido, tal. Zumbi de moto. Não é tão legal assim, né? Mas fazer o quê, né? Tinha várias coisas. O Resident Evil 4 tinha umas paradas muito doidas, né? Tipo, zumbi com motosserra, com um pano na cabeça, né? Uma coisa bem Sexta-feira 13, né? Tinha uns malucos parecendo da Ku Klux Klan. Enfim, é bem bacana. E o quinto com zumbi com moto, a galera achou muito ruim. Ele é um jogo muito mais ação de verdade, né? Se ele fosse em primeira pessoa também seria um Call of Duty maravilhoso. Né? Mas ele foi bem de vendas e também a galera gostou bastante, né? Claro, a galera que gostava mais de ação do que terror. Então a gente chegou no sexto jogo, né? Resident Evil 6, que é dito por muitos como o pior da franquia. Eu também concordo também. E por incrível que pareça, essa franquia ela é muito difícil de você dizer pior jogo, e eu vou explicar por quê. porque tecnicamente todos os jogos foram bens nas suas vendas, né? Os primeiros jogos não foram tão bens, até porque, né, o lançamento a galera não conhecia tanto. Foi mais com o advento do segundo e o terceiro que fez a franquia bombar. Mas o sexto jogo, ele foi o maior na época, né? A maior venda de jogos da franquia foi em Resident Evil 6, né? Não foi nem nos outros. Então, tecnicamente, não existe o pior, né? Pode ser pior de história, mas em questão de vendas, ele tá longe disso. E é muito difícil, complicado você falar do sexto jogo, porque ele tem várias campanhas alternativas, né? Você tem a campanha do Leon, você tem a campanha do Chris, você tem a campanha da Sherry, que é uma personagem que você... A Sherry, pra você ter uma ideia. Caraca, a Sherry é uma personagem, é a menininha do segundo jogo. Eu não falei muito dela aqui porque ela não é. Tecnicamente ela não é. Não, ela é importante pra trama, né? Mas ela não é tão útil assim em questão de jogar, né? Até porque ela não mata, né, zumbi nem nada, você tem que correr deles. E pra quem jogou o segundo jogo, né? Sabe que a jogabilidade era muito ruim pra andar com os personagens, né? Limitações do PlayStation, é claro. E esse aqui, cara, o sexto jogo, é bem complicado, porque ele junta basicamente os dois fãs, os dois lados, né? A galera que gostou da ação do terceiro jogo, do quarto e do quinto, e juntou a galera que gostou do primeiro, do segundo, do terceiro e um pouco do quinto, do quarto. Porque a franquia Resident Evil acabou tendo dois tipos de fãs. O fã que gosta mais de terror, né? O cara que gosta mais. Tem um cara que gosta de terror. Tem um cara que gosta mais da sobrevivência, né? Do survival horror. E também tem um cara que gosta de ação. Ele quer matar zumbi. Quer matar monstrinho gigante. É basicamente isso, né? Esse fã, né, que gosta mais de survival horror, ele é mais antigo, né? Ele é um cara que é mais antigão, é um cara que ele tem uma visão do jogo muito diferente do cara que gosta de terror, né, que acha que Resident Evil tá igual Outlast, né, basicamente. Ou como o cara que só quer matar, né, zumbi. Né? Então, é uma franquia que tem jogos ruins assim, né, em questão de história. Mas é uma franquia tão bem consolidada que qualquer coisa que coloque Resident Evil como nome vai vender, né? O que é mais bizarro de tudo isso. E o sexto jogo ele tem isso, né? A campanha do Leon, se não me engano, é a campanha onde tem mais elementos de terror, né? Que é a campanha que a galera mais gosta, né? Por conta disso, né? Tem essa coisa da sobrevivência ainda, do survival horror. Você tem a campanha da Sherry, né? Que é uma coisa... Como eu posso dizer? Muito ruim ali. Não é tão campanha dela, né? É uma campanha de um outro personagem que a gente acaba descobrindo que é filho do Wesker. O cara garoto tem superpoderes, enfim. A gente tem a campanha do Chris, né? Que é pra galerinha que gosta de matar zumbi, né? Basicamente isso. Né? Basicamente isso mesmo. De fato, foi o jogo que mais vendeu, né? Foi mais vendido. Mas por conta das críticas que ele teve, ele foi colocado um pouco na gaveta, né? E, entretanto, enquanto isso, né, saía o quinto e o sexto jogo, a gente tinha a franquia de Resident Evil nos cinemas, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque esse podcast é mais para falar sobre os games, né, do que dos filmes, né? Mas em paralelo aos jogos estavam saindo os filmes, que não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão com os jogos. Para mim é até uma afronta aos filmes do que o sexto jogo, né? E depois de muito tempo, a gente teve Resident Evil 7. E esse, meu amigo, foi mais uma mais uma revolução na própria franquia, né? Eles adotaram o terror, basicamente, né? Colocaram um jumpscare. Eles utilizaram bastante dos gráficos do PlayStation 4, né? Então, os jogos ficaram mais realistas, os detalhes gráficos. E toda aquela atmosfera de terror foi introduzida em Resident Evil 7. A galera que gosta mais de terror adorou o jogo. A galera das antigas não gostou. E a galera que não gosta, né, que gosta mais de ação, detestou Resident Evil 7. Apesar disso, eu gosto de Resident Evil 7. Eu entendo, a proposta deles e achei interessante. Né? Você acompanha a história do Ethan Winters, né? Que é um personagem que não foi apresentado em nenhum outro jogo, nem nos spin-offs. E você acaba acompanhando a história dele, né? Ele vai até uma casa na Louisiana, né? Da família dos Bakers, né? Eu me recordo um pouco mais dele porque eu vi algumas gameplays, né? Eu joguei muito pouco desse, pra ser sincero. E você acaba, né, tendo que investigar um pouco o que aconteceu naquele lugar e achar a Mia, né? Que é a mulher dele, ou ex-mulher dele na época. Ela fica desaparecida por 3 anos. E aí você encontra ela naquela casa e você vai ter que enfrentar todo mundo. O conceito é muito diferente até, né? O jogo, ele flerta muito com o sobrenatural todo momento. E acho que é por isso que os fãs mais antigos e os fãs que gostam mais da ação de Resident Evil detestaram. Ele flerta muito com o sobrenatural, né? A questão da Evelyn, né? Que é quase uma Eleven, né? Do Stranger Things, né? Mas a galera que gosta de terror, e principalmente a galera que gosta de filme de terror, adorou Resident Evil 7, né? O que é mais interessante, né? Como eles conseguiram botar muitos elementos de filme de terror nesse, né? E, de certa forma, esse jogo, ele pode ser colocado ali. Ele claramente tem várias referências do terror, né? Como, por exemplo, a Casa do Espanto, né? Tem a casa dos Mil Corpos também, né? Do Rob Zombie. Você também tem, enfim, vários outros filmes, né? Nesse sentido. Você também tem o Massacre da Serra Elétrica, né? Que também tem esse conceito de família macabra, assassina e tal, que é bem, bem interessante, né? E, de fato, ele é um jogo bom, mas ele dividiu muito a galera que gosta de Resident Evil. Mas é claro que, assim como os outros, ele também se tornou um sucesso, né, de vendas e tal. E acarretou no atual Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, ou Vila, para quem é leigo. Esse jogo é muito mais ambientado do terror do que o seu antecessor, né? O 7. Né? Nele, você acaba acompanhando a história novamente de Ethan Winters, né? Que agora ele tem que achar o paradeiro da sua filha, né? A Rosemary Winters, né? Ou a Rose, né? E nessa história, você acaba indo para um país do leste europeu. E você tá casado com a Mia, né? Com a sua filhinha. Até que, né, ela desaparece, né? Ela é raptada e você acaba entrando na mesma vila, né? Numa vila no leste europeu. E você acaba descobrindo várias e várias coisas que vão acontecendo naquele lugar, né? Cara, esse é um jogo que eu gosto muito até. Mas, de novo, eu não consigo me identificar e não consigo ver o mesmo Resident Evil que eu vi antigamente. Mas com muitas ressalvas até. O jogo é bom, ele é divertido, ele tem um conceito de terror muito bacana, muito profundo até. Ele foge muito do que a gente está acostumado a ver, né? O 7 ele já mudava bastante, né? O conceito dos monstros, por exemplo. Você tinha os mofados, que eram uns bichos meio feito com gosma, né? Com mofo, literalmente, né? E nesse é um conceito muito diferente, né? Você tem um ser biológico ali, chamado de Kadol, que ele, quando ele é colocado no corpo, ele causa certas mutações ali na pessoa. E esse jogo, é claro, ele foi muito polêmico por conta disso, né? Os monstros do jogo são basicamente lobisomens. Né? Até ruivar eles ruivam. Então é lobisomem, meu amigo. Se você é peludo e ruiva pra lua, meu amigo, ah, então tu é lobisomem. Né? E de fato, ele foi um jogo que ficou muito popular, mas não pelos motivos certos. Nesse jogo, você acaba se deparando com cinco boss, né? Você tem a Mãe Miranda, né, que é a líder da aldeia, né? Ela é quase uma santa naquele lugar, quase que literalmente. Você tem a dona Beneviento, né, que é uma mulher que controla marionetes ali, bonecas ali. Você tem o Heisenberg, que ele cuida de uma fábrica, e isso é bem polêmico. A gente vai entrar nesse assunto, calma, calma, a gente vai entrar nesse assunto, calma, relaxa. E você tem o Monroe, né, que é o mais deformado ali de todos, né? Você sente até um pouco de pena do Monroe em certos momentos ali do jogo, né? E é claro, a personagem mais querida e o mais ovacionada e mais popular, que acabou se tornando a maior MILF dos games, que é Alcina Dimitrescu, ou, para os mais íntimos, Dimitrescu. A vampira de mais de 3 metros de altura, né? Cara, esse jogo, ele é uma comédia de erros, né? Mas não pelos motivos certos, tá? Como eu falei, é um jogo muito bom, a jogabilidade é muito legal. Ele traz esse conceito de novo de câmera de primeira mão, primeira pessoa. Eles trazem um conceito que foi colocado no quarto jogo, né, que é o mercador. Aqui você tem um outro mercador que é o Duke, né, que é um cara que você pode comprar armas, fazer melhorias, comprar suprimentos, né, enfim. Várias coisas ali. O jogo, ele dá um pouco. Você até pensa que ele faz parte do jogo, assim como um chefão que você vai enfrentar, mas na verdade você não enfrenta ele. Olha os spoilers aí. Né? Mas quem roubou mesmo a cena do jogo foi a Lady Dimitrescu. Dimitrescu, que tem essa história, né? Que ela é uma vampira, né? Que ela mora num castelo, né? Ela é o primeiro boss que você enfrenta no jogo, né? Que é aquele castelo e tal. Que tem as filhas dela, né? Inclusive, é uma menção claramente de Drácula, né? Eles se inspiraram muito no Drácula para fazer a Dimitrescu, né? Até esse conceito das três filhas, né? Porque o Drácula na literatura, né? Principalmente lá no Drácula de Bram Stoker, que ficou muito conhecido, ele tem as noivas do Drácula, né? As mulheres ali que seguem o Drácula, né? E aqui foram as filhas da Dimitrescu, né? E ela foi a garota propaganda, literalmente, do jogo. Inclusive, quando eles soltaram um teaser do jogo, até, uma gameplay que você poderia jogar, se não me engano, uns 10 minutinhos, ela aparece ali para você enfrentar ela. Você não enfrenta, né? Só para vocês poderem experimentar um pouco o jogo, tal. Tá? E de fato, ela rouba a cena completamente. Ali, a fase dela, né, no castelo, é a melhor de todas, literalmente, sabe? É muito melhor. Tem toda essa questão de terror, né? Eles voltam com um conceito que eles tinham no segundo e no terceiro, né? Que é aquele boss que fica te perseguindo, né? Que foi trazido lá com o Mr. X do segundo jogo. Você tem o Nemesis do terceiro, né? Só que ela é até mais constante do que os outros, né? Aquela parte ali no salão principal, né? Ela fica te perseguindo mesmo ali. Ela entra nas salas, né? Então você não tá salvo ali, tá? Entrar numa salinha e pronto. Não, de fato, se você entrar numa sala, tendência mesmo é que ela entre novamente ali e vai te matar, meu amigo, né? Mas, cara, é absurdo o quanto ela ficou popular, né? Acho que por conta também dos memes também que fizeram com ela. Eu vi algumas entrevistas do pessoal que fez o jogo e de fato, eles desenvolveram bem a personagem, eles fizeram com certo carinho, mas de fato eles não imaginavam que a galera gostaria, ia gostar tanto da Dimitrescu, né? Inclusive, a parte que você mata ela também é muito desanimador, sabe? Ela vira um monstro gigante, né? É clássico isso. Virar um monstro gigante, né? Você enfrenta as filhas dela, né? Então a gameplay dela, né, em questão, é muito mais longa do que os outros, né? Por conta disso, você enfrenta cada uma das filhas, depois você vai enfrentar ela. Então a gameplay, a parte que você joga com ela é a mais longa e, de certa forma, até mais divertida do que os outros, né? Depois dela você enfrenta a Dona Benevento, que de certa forma foi a jogatina que eu a parte que eu não gostei, porque de novo flerta muito com Outlast, sabe? Você não usa armas, você começa a ver umas alucinações. Ah, mas tem aquela parte do bebê que fica te perseguindo. Beleza, é muito assustador, mas de fato, não parece ser Resident Evil, parece ser Outlast. Um jogo completamente diferente. A única coisa que você pode fazer é correr, se esconder, né? Porque atirar e nem nada do tipo você pode fazer, né? Depois dela, você enfrenta o Salvatore Monroe, né? Que é aquele bicho mais deformado, né? Isso eu vi algumas pessoas falando sobre a gameplay dele, que quando as partes onde ele fala no inglês é com muito efeito, né? Então ele fica falando meio estranho, né? Parecendo meio com um monstro, você não consegue ouvir direito a voz dele. Já na versão dublada, porque esse jogo ele é dublado, né? É o primeiro jogo da franquia que é dublado, é o Resident Evil 8. E colocaram um dublador muito bom para fazer ele. E a interpretação dele ficou muito legal, porque você se sente até um pouco de pena do personagem, né? Por conta dessa deformidade que ele fica, né? Por conta desse Cadou. E, de novo, Resident Evil 8, ele parece muito ser quase um remake espiritual de Resident Evil 4. Você tem um conceito da vila, você tem um conceito de alguns monstros, né? Por exemplo, o próprio Monroe também, ele é quase aquela criatura que você encontra no Resident Evil 4, que é uma criatura aquática que você tem que matar ela. Só que eu prefiro ainda a versão do 4, porque você tem que ir num barco, você fica preso na criatura, você tem que matar ela. É até mais divertido do que você enfrentar o Monroe, né? Eu me diverti muito quando eu vi a parte dele, né? Tem uma parte que ele fala: eu aprendi, isso é um truque novo. E ele começa a atacar uma chuva de ácido. É muito divertido, é bem engraçado até, né? De todos ali, tem a Dimitrescu, e segundo, acho que a gameplay do Monroe, acho que é a mais divertida nesse sentido. E depois dele você tem a fase do Heisenberg. E, cara, até o Heisenberg você passa tão tranquilo assim, sabe? Os lobisomens, eles são muito mais perigosos até. Eles dão muito mais medo e são até mais difíceis de matar do que os próprios chefes, sabe? Até a própria Dimitrescu também, ela não é um bicho de sete cabeças. O próprio Heisenberg também, ele não é um bicho de sete cabeças. Então, assim, ele é muito mais difícil você enfrentar os licanos, né, como eles falam, né? Para mim é lobisomem. Os lobisomens, do que os outros, então os chefões. Então ele é um jogo que dá uma sensação de ser muito mais fácil do que você imagina. Por exemplo, tem um personagem, né? Ele não chega a ser um dos chefões, né? Ele é um subchefe, que ele é meio que o chefe dos lobisomens, que ele é gigantesco. E a apresentação dele é melhor ainda. Ele aparece assim numa silhueta na sombra. Ele dá um pulo e você pensa, putz, agora eu morri. Né? Mas na verdade não. É, cara, é muito, muito, muito legal mesmo, divertido essa parte. Ali. É um jogo divertido, sabe? É muito legal. Você. Claro que ele foge muito do antigo, claro, ele vai fugir muito. Mas é bem bacana, sabe? É divertido o jogo. Né? E depois que você enfrenta o. Chega o Heisenberg. E olha, meu amigo. Heisenberg. O que acontece, galera? Começou a rolar uma polêmicazinha em Resident Evil 8. Que foi o seguinte. Na parte do Heisenberg, ele tá numa fábrica onde ele faz experimentos com os moradores da vila, né? E ele é um cara com poder de magnetismo. Ele é basicamente o Magneto dos X-Men. Literalmente, eu não tô zoando, ele é Magneto. Né? E ele faz experimento com algumas pessoas. Ele tira os membros dela e coloca partes ali, bota uma furadeira, bota uma metralhadora, enfim. Ele faz essas coisas. E tem um pequeno boss ali que você enfrenta, que é um cara que não tem a parte. Ele só é gente da cintura para baixo, da cintura para cima. Ele é um motor de avião. Uma turbina de avião. O que que acontece? Que um diretor de um filme chamado Army of Frankenstein, ou Exército de Frankenstein, ele processou a Capcom por plágio, né? Por conta desses personagens. Eu já tinha visto o filme, né? O Exército de Frankenstein. Inclusive é um bom filme, tá? Recomendo para vocês. Tá, é bem bacana mesmo. Ah, se não me engano, a história do filme é você acompanha uns soldados soviéticos que eles acabam descobrindo uma base militar secreta aonde os nazistas criavam uma espécie, vários experimentos ali com pessoas, né, nesse nível, né? Você acaba enfrentando ali o Dr. Frankenstein também, é bem bem bacana. O filme ele é todo filmado em found footage, né? Aquele filme de câmera de mão, né? Bem legal. E tem esses personagens também. Tem um cara com a cabeça de hélice de motor, né? Então, assim. E literalmente, o cara conseguiu processar a Capcom por conta disso. E, cara, é um plágio muito sem vergonha, sabe? De verdade mesmo. E o cara conseguiu, né? O cara conseguiu. E vou te falar mesmo. Ah, a Capcom mereceu. Capcom mereceu. Não devia nada, poxa. O que que custa chegar lá pro cara pedir permissão para fazer aquilo, sabe? É sacanagem isso. E de fato, a fase do Heisenberg é a mais chata que tem. Ele vira literalmente um Transformer, sabe? Você tem que enfrentar ele com um tanque. Então, assim, é muito chato. E tanto o cara que gosta da ação e tanto o cara que gosta de terror, eles detestaram essas partes, sabe? O 8 ele é muito bom, mas ele foge muito da premissa de Resident Evil. Você não consegue identificar Resident Evil nele, por ele flertar tanto com o sobrenatural, né? E eu sei que você deve estar pensando, se você jogou o jogo, fala assim, não, mas eles têm uma explicação científica para tudo. Cara, vou te dizer, tem explicação científica para tudo também na vida real, sabe? Até mesmo para você falar, por exemplo, se você for religioso, né? Falar das 10 pragas do Egito, existe uma resposta científica para tudo aquilo, você acredita? Existe. Várias teses e teorias, né? Científicas de que aquilo, na verdade, passou de uma sequências de eventos aleatórios ali, que foram feitos em circunstâncias diferentes, né? Então não era nada supernatural, né? Não é porque tem uma resposta plausível na ciência que tecnicamente não seja sobrenatural, né? Então, claro que eu não quero muito entrar nesse assunto, mas basicamente eu tentando falar pra você, não vou engolir essa. Mas de fato ele é um jogo que ele diferencia muito dos outros, né? E enfim, ele é um bom jogo. Deu dinheiro e a Capcom com certeza vai fazer muito mais ainda, né? Bom, Resident Evil vai ter aí uma série agora na Netflix, né? Uma animação. Tem outros filmes também em animação também, em 3D. Tem o Resident Evil Degeneração, tem o Resident Evil Vingança. Todos esses dois você consegue encontrar na Netflix também. E tem um outro que acho, não sei se é Contaminação, Retribuição, que é uma animação que o Leon ele vai para um país fictício, que ele encontra a Ada Wong, que eu também não falei aqui muito dela, eu não falei dela, né, que é um par romântico do Leon, né, desde o segundo jogo. Mas enfim, ela também participa, tal. Mas qual é o resumo que a gente tira desses 8 jogos nela toda? Né? E aí a gente entra novamente naquela coisa. Isso não é Resident Evil. Então, cara, eu vou explicar uma coisa. A situação toda é que, tipo assim, a empresa, né, a Capcom, ela não tem essa questão de fazer um jogo pautado no que o fã quer. Ela faz o que é tendência. Se a tendência é a galera gostar de jogos de terror, ela leva a franquia pro terror. Se a galera vai gostar mais de ação, ela vai fazer o jogo mais focado na ação. Eu sei que a gente tem memórias afetivas. Eu tava vendo uns vídeos do Cross, né? Não sei se vocês já viram o vídeo do Cross. Ele é um muito fã de Resident Evil, né? E ele foi um cara que foi, ele foi muito taxativo, né? Ali, não gosta da franquia, do rumo que a franquia tá lhe dando. Mas eu vou te falar, eu não tiro muita culpa dele não, sabe? Eu vi um vídeo dele, ele falando que ele tem uma memória afetiva muito grande com o jogo, porque era um jogo que ele jogava muito com o irmão dele e tal. Então, assim, não é porque a franquia tomou um rumo ali, sabe? É você ver que, de fato, não é aquele Resident Evil do primeiro, do segundo, do terceiro, sabe? É uma coisa que foge muito de tudo mesmo, sabe? Você até consegue encontrar coisas como elementos mesmo, sabe? O 8, ele fecha muitos arcos, né? Tem um plot twist que eu não vou falar aqui, mas que você acaba descobrindo que desde o primeiro jogo ele está conectado, desde o primeiro jogo. Então é quase como um fechamento de um arco, um fechamento de um ciclo, né? Que é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, como teve essa mudança muito agressiva da franquia, né? Teve essa desconexão com os fãs anteriores, né? Os fãs mais antigos, né? Como eu e como o Cross, né? E outros fãs da franquia, né? Tem um canal também muito bacana também que é Resident Evil Database, né? Que é o maior canal aí de YouTube focado apenas em Resident Evil, né? Para quem não conhece, quem é fã de Resident Evil, dá uma passada lá. O conteúdo deles é muito bacana, né? E para quem gosta de Resident Evil, né? É claro. Mas como eu falei, Resident Evil é uma franquia que se estabeleceu tão bem que qualquer coisa que eles vender, né? Qualquer tipo de jogo que eles façam vai vender, sabe? Se tiver um jogo de luta de Resident Evil, eles vão fazer, sabe? Sei lá, Resident Evil versus Marvel, vai vender, sabe? Porque é Resident Evil, né? Então, a gente também vai ter agora uma adaptação em live action de Resident Evil, né? Se não me engano, vai ser uma série live action. Eles vão fazer uma animação e vai fazer um live action. Que também tá causando muita polêmica. Mudaram a etnia do Wesker. Então, teve toda essa mudança, né? Ele era um personagem nos games, né? Pra quem não jogou o game, ele é loiro do. Ele é loiro que usa um óculos escuros, né? Bem clássico, né? Bem famoso até. Esse estilo dele. E agora ele vai ser interpretado por um ator negro, né? Então, você trocar um cara branco loiro para um cara negro, né? É uma diferença muito grande. Vão mudar também a etnia da Jill também, né? Se não me engano, ela vai ser uma mulher mais de etnia latina, né? E bom, a gente está vivendo esse momento, né? No cinema, nas séries, né? Na cultura pop, dessas mudanças de etnia, né? Nos personagens. Assim, eu já tinha até comentado isso numa postagem de um amigo lá no Instagram. Eu acho que dá uma pena, sabe? Eu acho que venderia. Acho que. É complicado, cara. Eu acho que não tinha necessidade de mudar, sabe? Tudo bem você colocar personagens de certas etnias, certa preferência sexual, né? Ou até colocar mais personagens negros, personagens femininos e tal, acho até legal até. Mas eu acho que mexer em personagens já estabelecidos cria um atrito muito grande por parte dos fãs, que são as pessoas que veem, que consomem esse tipo de conteúdo. O cara que não gosta de Resident Evil, ele não vai consumir isso. O cara que não se aprofunda muito em Resident Evil, ele vai ver e vai deixar para trás, sabe? É diferente do cara que tá ali todo dia, né? Que é fã de verdade, né? Então, bom, eu só espero que seja uma coisa boa, né? Porque de coisa ruim, a humanidade já tá cheia, né? Bem, galera, a gente vai encerrando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Obrigado a vocês que nos ouviram até agora, tá? Não se esqueçam daí de seguir a gente lá no Instagram, tá? Arroba Café da Madrugada Podcast, né? Deixa lá um comentário lá bacana lá no direct lá, uma mensagenzinha lá, ó. Ouvir o podcast, né? Deixa lá suas dúvidas, suas opiniões sobre os jogos, tá? Eu não me aprofundei muito, como eu falei, não me aprofundei muito nos filmes, porque não é o intuito. Não, também não fiquei muito falando sobre jogabilidade, né? Nem falei muito dos spin-offs também. Mas é uma franquia que eu gosto muito. E é essa situação, né, gente? Essa questão toda de Resident Evil, né? O choque do fã antigo com o fã novo, né? Eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Galerinha aí da Atroz FM, né? Que me ouviu até esse momento, muito obrigado. Gosto muito de estar falando com vocês, falo com algumas pessoas, alguns ouvintes do podcast lá no Instagram. Fico muito feliz mesmo. São vocês que fazem a gente não deixar a peteca cair. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do podcast e me deem aí opinião aí de algum assunto que vocês queiram que a gente traga aqui no podcast, algum jogo, algum filme, né? Ou até alguma música que você queira ouvir aí no nosso podcast. Valeu? Vou ficando por aqui, tá, galera? Esse podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.